5.1, apreciação e votação da ata número 192. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações no âmbito da intenção de concessionar as empresas públicas de transporte. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os Srs. Deputados. O objeto do requerimento é simples. Veio a público na semana passada uma notícia sobre o modelo de concessão dos transportes, nomeadamente em Lisboa e no Porto. O Sr. Secretário de Estado já esteve aqui algumas vezes. Nenhuma das vezes foi possível ter uma conversa mais aprofundada sobre esta concessão ou privatização, porque não havia um modelo clarificado. Entretanto, os prazos apertam e a notícia que temos é que dizem que até ao final deste mês o processo terá ou o início do processo terá a sua conclusão. E, portanto, parece-nos que faz sentido, uma vez que já há notícia de que há um modelo definido, que possamos ter informações sobre este modelo, nomeadamente nas suas implicações financeiras. O que é que vai acontecer à dívida, o que é que não acontece à dívida, como é que ficam definidas as responsabilidades em termos de gestão municipal e do Ministério e da tutela no que diz respeito aos transportes urbanos. Há aqui uma série de questões que são muito importantes e que até agora não tiveram qualquer tipo de clarificação e que nos parece que não podemos arrastar mais sem que sejam clarificadas. É esse o motivo do nosso requerimento para que o Sr. Secretário de Estado, visto que já há notícias sobre esta matéria, possa vir aqui a prestar alguns esclarecimentos sobre o modelo de concessão que está a ser posto em marcha.
Muito obrigado, deputada. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos tendencialmente com o Bloco de Esquerda no que diz respeito a este requerimento. No entanto, gostaríamos de alargar um pouco o âmbito do mesmo, já que uma vinda do seu Secretário de Estado cá apenas para tratar deste tema pode, digamos assim, esgotar-se rapidamente em tecnicidades e outros temas, e gostaríamos de alargar o âmbito para, além da concessão dos transportes, podemos falar também sobre a reestruturação do setor dos transportes em geral e a intenção de concessão das empresas públicas de transporte. Isto porquê? Para perceber o que é que aconteceu ao setor nos últimos anos, para perceber que razões podem ou não levar a querermos concessionar o serviço público e os moldes em que essas concessões são feitas. Acho que são temas relevantes que a Sra. Deputada comentou. Se houver esta abertura para alargarmos o âmbito, e eu vou ser muito direto naquilo que nós queremos, e seria no âmbito, era corrigir o pedido do requerimento e pedir a vinda do seu Secretário de Estado, no âmbito da reestruturação do setor dos transportes ocorrida nos últimos anos e da intenção de concessionar as empresas públicas de transporte. Se houver essa disponibilidade, haverá disponibilidade deste grupo parlamentar para aprovar a vinda do seu Secretário de Estado, que achamos que é relevante.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, de nossa parte, parece-nos razoável, não nos opomos a que possa ser alargado o âmbito. Está dentro do assunto que achamos relevante discutir e, portanto, aceitamos a proposta do Grupo Parlamentar do PSD.
Palavra à Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para transmitir que, naturalmente, o Partido Socialista, como já se sabe, apoia sempre os requerimentos para a vinda dos membros do Governo para esclarecer estas matérias. Mas neste caso em concreto, por maioria de razão, porque efetivamente trata-se de uma matéria que deve ser discutida, sempre conceitos ideológicos, naturalmente, relativamente a esta matéria, mas é necessário que, uma vez por todas, se diga qual é o modelo que vai estar subjacente à concessão a privados, se é concessão, se é outro tipo de abertura a privados, mas, e acima de tudo, quais são as regras base para definir o tipo de serviço público que será prestado aos cidadãos. Ou seja, não é só uma questão de saber, do ponto de vista financeiro, como se irá processar este tipo de abertura a privados, esta concessão a privados, mas também como será feita, não é uma questão de salvaguarda, é uma questão de exigência de determinado tipo de serviço que deve ser aos privados e que deve ser, devido ao tipo de serviço que deve ser prestado aos cidadãos. Parece-me que a abertura do âmbito desta audição deve ser restringida, na nossa opinião, aos transportes públicos de passageiros, ou seja, não é uma questão de reestruturação de todo o setor dos transportes em Portugal, ocorrida nos últimos tempos, é uma questão de transportes públicos de passageiros e, portanto, não sei se era isso que estava a referir, não foi mencionado, mas se for essa a abertura, nós concordamos, porque não se consegue falar de concessão a privados, de participação de privados, de definição de serviço público, de obrigações de serviço público, sem falar de reestruturação, que no fundo é aquilo que tem vindo a ser feito e que é referido, inclusive, aqui no requerimento do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos votar favoravelmente, quer à proposta original, quer, se for aceita, a proposta com a alteração do PSD.
Palavra-se o deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de forma muito breve, para reiterar também o nosso apoio a que haja este tipo de discussão e reiterar, na medida em que a iniciativa que apresentámos há cerca de um mês atrás, mês e meio, versava exatamente este tema, e consideramos importante que haja uma reunião agora, novamente, na medida em que as questões não ficaram esclarecidas quando esteve cá o Governo, naquela reunião, em três pontos, em que o último era precisamente esta questão das concessões e privatizações em relação ao transporte público. Por isso mesmo, compreendemos e concordamos que, perante a falta de clareza e perante a falta de respostas da parte do Governo a essas questões, a esse conjunto de questões que foram colocadas na reunião sobre esse ponto, que haja novamente uma interpelação, digamos assim, por parte desta Comissão, para que o Governo seja aqui chamado e esclareça e dê explicações à Assembleia relativamente a estas opções em matéria de empresas do setor dos transportes públicos de passageiros de Lisboa e do Porto. E, portanto, dando seguimento a essa iniciativa que apresentámos e que foi acolhida, evidentemente também estamos totalmente de acordo que seja levada por diante também esta iniciativa e que seja colocada, inclusivamente nos termos em que foi aqui colocado, porque vale a pena vermos qual o resultado dessas medidas que foram levadas à prática nas empresas e qual é a diferença entre a dívida que tinham antes e a dívida que têm agora, etc, etc, etc. Muito obrigado.
As alterações que foram propostas pelo Sr. Deputado Luís Menezes de alargarmos o âmbito e com esta introdução dos passageiros, podemos considerar que existe consenso e, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre a proposta de lei número 213 do Governo, que autoriza o Governo a simplificar o regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração e o estabelecer o regime contra-organizacional respectivo. Tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Senhoras e senhores deputados, portanto, tentando ser sucinta, elaborei este parecer sobre a proposta de lei. Gostava de chamar a atenção que existe uma gralha logo na capa, digamos assim, do parecer, que agradeço que substituam, que eu também já disse à doutora Luísa para o fazer, em que se deve referir proposta de lei, naturalmente, 213 do Governo. Esta proposta de lei visa, sobretudo, pedir uma autorização legislativa que o Governo pede à Assembleia da República, uma vez que se trata de, em alguns assuntos, de competência partilhada e, portanto, seria, no fundo, obrigatório pedir, fazer chegar, digamos assim, esta proposta à Assembleia, e esta proposta é no sentido de autorizar o Governo a simplificar o regime de acesso e exercício de diversas atividades de comércio, serviços e restauração e estabelecer o regime contra a ordem nacional respectivo. Tentei não fazer qualquer apreciação no parecer, como se entende esta proposta de lei ou esta autorização, proposta de lei que visa esta autorização legislativa, abarca uma multiplicidade imensa de setores. O Governo, como se diz na nota preliminar, pretende simplificar o regime de acesso e de exercício de atividades de comércio, de serviços e de restauração e regular certas acesso a profissões, que vão desde a atividade funerária aos centros de bronzeamento, em que também estabelece um regime contra ordem nacional, mas também prevê o acesso à base de dados do Registro Comercial e do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, bem como à consulta de dados da Autoridade Tributária e aduaneira. No fundo, o Governo pretende aqui também consolidar um conjunto de normas e, conjuntamente com essas normas, produz também alterações a vários decretos, como seja até um decreto e uma lei que foi aqui trabalhada por nós no que diz respeito ao GPL. Mas vai desde a questão dos saldos, à questão dos horários de abertura do comércio, à questão da atividade das funerárias, que também foi um objeto aqui de um grupo de trabalho em tempos na Comissão de Economia. E no parecer tenho também no ponto objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, estas motivações que já apresentei, em que o Governo também, nesta tentativa de liberalizar o acesso a determinadas atividades, também pretende assegurar mecanismos de reporte estatístico e, no fundo, também o reforço de mecanismos de fiscalização. Saliento ainda as entidades que foram ouvidas apenas na fase de anteprojeto e que estão aqui mencionadas e cujos pareceres se anexa ao meu parecer. Menciono o facto de, por exemplo, a própria Associação de Agentes Funerários de Portugal, que foram aqui recebidos nesta comissão numa audiência, a propósito também desta iniciativa, nos refere que a redação e a pronúncia que fizeram em termos de anteprojeto é diferente da proposta que foi aqui apresentada à Assembleia da República. Gostaria ainda de referir que o trabalho que a nossa assessoria desenvolveu na elaboração da nota técnica, em que salientamos algumas dos pontos que considerei mais importantes, e o facto de também relevar aquilo que não estava, de alguma maneira, muito salientado em termos do conteúdo da autorização legislativa. Gostaria ainda de referir que, dado o tempo de agendamento desta iniciativa e agendamento em plenário e a chegada à nossa comissão, que o Sr. Presidente bem sabe, e os senhores deputados também, embora até o próprio Governo faça referência da necessidade de pedir em sede processo legislativo a decorrer na Assembleia a audição dos órgãos de Governo das regiões autónomas, esses pareceres foram solicitados, mas até ao momento não chegaram à nossa comissão. E, portanto, mais uma vez aqui se verifica que se vê, digamos, a necessidade de pedir e de serem ouvidas, por exemplo, aqui no caso, as regiões autónomas, mas ao mesmo tempo se o processo legislativo estar a prosseguir sem que esses parceiros tenham chegado, até porque, como se compreende, o tempo é muito limitado. Aliás, ontem, quando já tinha finalizado o parecer, chegou, entretanto, o parecer da Comissão de Proteção de Dados, o que me obrigou a rever ainda o meu parecer para que os integrar de alguma forma e fazer constar esse parecer no meu relatório. Para além disso, depois de ter enviado o parecer, voltou a chegar muito mais tarde, já julgo que depois das 7, não sei exatamente precisar, o parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quer dizer, e que esse já não consegui integrar no meu parecer, mas que solicito aos serviços que o anexem também ao parecer que temos aqui hoje. Portanto, sobre uma matéria que acredito que o Governo queira relevar em termos da sua importância e que nós aqui, com certeza, relevamos bastante, dado que, embora parecendo algumas alterações mínimas, vão ter consequências em variadíssimos setores de atividade e em termos da atividade económica que está em causa. Termos, junto a um pouco tempo, espaço de tempo para a discussão destas matérias é manifestamente negativo por parte do nosso trabalho da Assembleia e que prejudica até as expectativas que os cidadãos e as empresas possam ter e que foram criadas, porque todos viram o que foi saindo na comunicação social, acerca destes diplomas. E acredito que todos aqui, quer sejam os deputados da maioria ou da oposição, estejamos conscientes disso e que da necessidade de se fazer um trabalho mais profundo sobre o que está aqui em causa, com vista a se encontrar uma melhor solução legislativa. Até porque o Governo, quando pede a autorização legislativa à Assembleia, está, no fundo, a pedir-nos também a responsabilidade de passarmos para as nossas próprias responsabilidades e darmos uma carta, digamos, quase em branco para uma vez que, digo eu, não temos o espaço de tempo para fazermos essas audições. Agora, pronto, em termos das conclusões, relevei apenas três. Uma que é, no fundo, o relato do que é que concerne, a primeira, do que é que concerne a autorização legislativa do Governo. A segunda, onde, de uma forma objetiva, constato que, apesar de o Governo também fazer alterações em matérias como, já disse, o GPL, mas agora estou a referir concretamente os saldos e o período em que essa baixa de preços se pode fazer, tendo em conta o que é que está instituído e os hábitos para as empresas e para os empresários e também para os clientes, em termos técnicos, seria de todo aconselhável que isso se fizesse constar do objeto da autorização legislativa para ficar relevado. Eu penso que o Governo não quer aqui, nem a maioria, esconder nada absolutamente com essa norma e, portanto, é apenas a menção de que falta no objeto essa questão. E, por último, no terceiro ponto, também a constatação que, embora exista uma norma revogatória e com algumas revogações que são feitas só parcialmente, não há republicação dos diplomas que são alteradas. E, por último, que a presente iniciativa reúne os requisitos para ser apreciada em plenário. E, portanto, estou à disposição para...
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e, em especial, à deputada Hortense Martins pelo trabalho desenvolvido. Sendo certo que estamos a falar de um relatório que teve algumas preocupações que saudamos e algumas inovações que gostaríamos de apontar e tentar propor que houvesse aqui alguma correção neste mesmo relatório pelo seguinte. A deputada Hortense Martins, com todo o respeito e amizade, procurou ser exaustiva naquilo que foi o conjunto de pareceres alargados que chegaram à Assembleia da República sobre esta autorização legislativa e, portanto, é factual naquilo que é o transpor dos pareceres que aqui chegaram, portanto, nada a opor, apesar de entendermos que, se calhar, do ponto de vista da prática, na construção destes relatórios, porque estamos a tratar de relatórios que procuram visar a admissibilidade da discussão deste tipo de iniciativas, mas ainda assim optou por colocar, do ponto de vista factual, aquilo que foram os pareceres de uma série de entidades, bem como, e aí não é novidade, mas também criar um conjunto de espaços onde entrou a parte da nota técnica no que diz respeito à apreciação desta iniciativa. Portanto, nada a opor em relação a essa matéria. Há aqui algumas correções que eu sugeria de início, porque tem aqui alguns erros de formulação, nomeadamente no segundo parágrafo da nota preliminar, no final onde diz duração, a autorização é duração da autorização, e na página 4, no último parágrafo, onde aparece constando das suas conclusões que devem ser vertidas e está escrito no projeto de proposta de lei, pensamos nós que deve ser vertidas na proposta de lei. Mas pronto, são questões de pormenor, não nos vamos prender muito nesta matéria. Pronto. De qualquer maneira, há aqui duas questões que nós entendemos que não são factuais, não são conclusões e são, com todo o respeito que as opiniões nos merecem, são manifestamente apenas e só opiniões. E quando no ponto 2 das conclusões, a deputada Hortense Martins, dentro daquilo que é o seu legítimo direito a ter a opinião de que estas alterações constantes do decreto-lei em que se pretende que os saldos possam realizar em qualquer período do ano, desde que não ultrapasse no conjunto a duração de 4 meses, e acrescenta, tratando-se de uma alteração de paradigma, deveria constar expressamente na autorização legislativa, é uma opinião que nós respeitamos, não pomos quer em causa ou direito a ela. Agora, invariavelmente trata-se de uma opinião, não se trata de uma conclusão que, na nossa opinião, esteja incluída naquilo que deve ser uma deliberação de um relatório desta natureza. E, portanto, a sugestão que fazemos é que, ao passo o ponto 2 para a opinião da relatora, ou naturalmente sugerimos que se vote em separado este ponto, porque não podemos acompanhar com este teor. O ponto 3 faz também alusão a algo que, na nossa perspectiva, é meramente opinião, que é o facto de haver aqui um conjunto de partes de revogação de leis, decreto-lei, portarias e regulamentos. A forma como o é feito está altamente dificultada do ponto de vista da consulta legislativa. Portanto, nós percebemos que possa haver a interpretação e essa opinião, respeitamos obviamente, não pomos minimamente isso em questão, mas trata-se mais uma vez de uma opinião, não se trata de uma, no ponto 3 da conclusão, trata-se mais uma vez de uma opinião, no ponto 3, e portanto sugerimos também que transite para a opinião da relatora, sob pena de, obviamente, temos também que sugerir a votação em separado deste ponto. Dar apenas uma última nota em relação a esta matéria, porque a deputada Hortense Martins acrescentou que algumas questões poderiam resultar de alguma falta de informação na autorização legislativa. Parece-nos a nós que há que realçar que esta autorização legislativa é acompanhada por um projeto de decreto-lei. E, portanto, não há nenhuma carta em branco, não há nenhum cheque em branco, ao que quer que seja. Aliás, a questão dos saldos, como disse muito bem, está vertida claramente no projeto de decreto-lei. Portanto, em nenhuma circunstância houve aqui uma tentativa de dar menos informação em relação a este conjunto alargado, como disse bem, de regulamentação, simplificação, consolidação legislativa e em nenhuma circunstância, em nenhum momento, procurou esconder nada, e, portanto, das 10 páginas da autorização legislativa a seguir, temos mais de 150, onde se apresenta claramente as propostas que deverão constar do futuro decreto-lei, que aí sim depois pode ser alvo de discussão, debate, e, portanto, ainda hoje à tarde teremos a oportunidade de desenrolar esse mesmo primeiro momento de debate. Agora, que fique claro que, no que diz respeito ao relatório, que saudamos pelo trabalho que foi desenvolvido, há questões que entendemos que nas conclusões não deveriam fazer parte, porque não são conclusões, são opiniões que respeitamos, mas que não devem, nem é prática, estar nos pontos de conclusão.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós queremos, pela parte do PCP, saudar a deputada relatora Hortense Martins por este documento. Tal como a nota técnica e na conjugação das informações disponibilizadas, constitui de facto uma ferramenta de trabalho útil e que sintetiza de uma forma útil e interessante esta ideia de conjugar de uma forma sintetizada os vários pareceres e as tomadas de posição. É de facto um sistema de trabalho interessante que a gente até pode, na opção de cada relator, utilizar como referência de possibilidade de trabalho. Nós estamos perante uma conclusão, e eu gostava de me centrar para já nas conclusões para ir direto ao assunto. Eu não tinha reparado, confesso, nesta situação daquilo que foi identificado e que já vinha da norma do decreto-lei em anexo da proposta para autorização, que tem a ver com os saldos não ser suportada pela autorização legislativa proposta. E isso, só por si, é um alerta para o Governo. Como quem diz, se querem mesmo fazer este decreto-lei, têm que alterar a autorização legislativa. Se quiserem mesmo fazer como está em cima da mesa, então é sinal que vão deixar cair a norma sobre saldos. Não vejo outra hipótese. Também me parece que as matérias opinativas, ou que possam ser consideradas como opinativas, podem eventualmente ser, se a deputada relatora assim o entender, podem ser retiradas desse ponto para que ele não saia dali. Para que seja observada a questão concreta e factual de que há aqui uma incongruência entre o decreto-lei e a autorização legislativa que não suporta aquela norma. Eu estava aqui a olhar e a dizer que nesse aspecto resolveria o problema se nós eliminássemos, se a deputada relatora aceitasse cortar a expressão tratando-se de uma alteração de paradigma, que eu também acho que é, e é óbvio que é, mas pronto, e a parte toda a seguir a considerando a mudança que a mesma institui, tal, 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 e pronto. E então apenas observa-se, apenas fica observada a diferença. E eu até preferia que, em vez de deveria constar, se escrevesse não consta. Observa-se que não consta e não há cá juízos de valor, porque, na minha opinião, não deveria constar. Na minha opinião, não deveria constar nem isto nem o resto. Porque então é uma valoração positiva ou negativa da proposta de lei. E então, sobre o ponto 2, eu deixaria este contributo. Sobre o ponto 3, a situação que é suscitada é muito bem observada. Isto é, no texto, a situação que o parecer vem evidenciar, há uma coisa que os agentes económicos identificam toda a vida como uma coisa crucial para a sua atividade. É segurança jurídica, clareza e previsibilidade do ponto de vista dos regimes em que estão a intervir. E o próprio Governo e a maioria reconhecem isto muitas vezes e falam muito nesta questão de que os agentes económicos têm que ter confiança, tem que haver previsibilidade, tem que haver segurança jurídica. E quando se fala em simplificação, e se apresenta a simplificação legislativa, a desburocratização, o aligeirar da regulamentação como a grande vantagem de uma proposta de lei, mas essa proposta de lei revoga uma parte das normas e deixa intocada a outra parte, isto significa que nós não estamos a codificar, estamos a acrescentar leis. Estamos a acrescentar leis ao acervo. Porque se há uma lei que se revoga metade e a outra metade fica, essa outra metade que fica também é relevante na mesma e tem que ser considerada. E tem que ser estudada. E tem que ser tida em conta. E tem que ser cumprida. E, portanto, nós não estamos a eliminar 30 leis para codificar numa. Estamos a manter 30 metades de leis, estou, obviamente, em sentido figurado, e a acrescentar uma que faz o chapéu daquilo tudo. Mas continuar a remeter para aquelas todas. E, portanto, quando eu digo leis, são decretos-leis, são... Aliás, isto é uma coisa que eu não sei se é muito habitual. É uma lei que remete para regulamentos comunitários. De hoje para amanhã, há uma alteração no regulamento comunitário. A gente sabe que não ficou vazio legal, mas do ponto de vista da técnica legislativa e do ponto de vista da segurança jurídica e da inteligibilidade das normas do direito, eu que não sou jurista, chama-me a atenção que isto não deve ser assim. E, portanto, o ponto 3, o que lá está escrito, faz-me todo o sentido. A mim, não enquanto jurista, que não sou, mas enquanto deputado, participamos enquanto legisladores. Portanto, nós vamos legislar autorizando o Governo a fazer isto. E, portanto, isso é um alerta. Se isto fica nas conclusões, eu voto a favor disto. Isto é uma questão... Mais do que o ficar escrito no papel, o que me preocupa é não estar a ser tido em conta no espírito de quem está a legislar. Pronto. Depois a questão da opção política pela autorização legislativa e sobre o momento e o prazo e o andamento em que o processo se desenrola. Há coisas que eu aqui não vou aprofundar, no plenário. Embora no plenário só tenha 6 minutos, que é uma coisa extraordinária, como é que uma coisa desta, e entro já no assunto, como é que uma proposta de lei, como é que uma alteração legislativa, com este impacto, com esta dimensão, com esta abrangência, com esta alteração de regime, porque isto é uma alteração de regime do ponto de vista económico, para talvez para a maioria das empresas do país... Eu diria, posso estar enganado, que a maioria das empresas deste país, a esmagadora maioria das empresas deste país, são afetadas com esta alteração legislativa. Isto é uma alteração de regime do ponto de vista da economia. E como é que a Assembleia trata disto em 15 dias? Com um debate em plenário do meu caso, 6 minutos. O PSD vai ter 10, que é uma fartura. E, portanto, uma coisa destas, quando nós estivemos na Assembleia da República durante meses, colocámos isto na audiência da semana passada, com a Associação das Funerárias, nós tivemos, e muito bem, meses nesta casa, a discutir se as bicicletas devem andar 2 a 2 e se a gente deve ultrapassar com 1,5 metros de lado para a bicicleta. Andámos meses a discutir. E bem, e saiu uma coisa razoavelmente bem feita. Ouvimos os técnicos, tivemos uma reflexão aprofundada, tomámos opções políticas e saiu um código da estrada. Que ninguém se envergonha. Então, a Assembleia, que é um legislador até constitucionalmente mais qualificado do que o Governo, não tem categoria para trabalhar esta proposta de lei que vai incidir sobre a esmagadora maioria das empresas do país. É óbvio que os seus deputados não respondem pelo Governo, respondem pela maioria. São deputados da maioria parlamentar, o Governo tem as suas opções. Mas eu, se não estou em erro, ainda há bocado estava aqui a trocar impressões, pode haver quem se lembre do que se passou em relação à primeira lei das comunicações eletrónicas, que depois acabou por ser a Lei 5 de 2004. Eu estou convencido que, nessa altura, a primeira versão era uma proposta de autorização legislativa que o Governo acabou por retirar e entregou a proposta de lei material, que depois foi discutida nesta Casa. De uma forma aprofundada, evidentemente, sem cuidarmos de saber da parte técnica e dos lacetes das normas ISO e não sei o que, que isso não é para aqui, mas sobre as questões do ponto de vista económico e setorial mais profundas, são matérias políticas que fizemos muito bem em discutir com uma data de entidades na altura. E saiu uma lei que nós votámos contra e, obviamente, nos distanciámos das opções políticas, mas em que demos um contributo, todos nós demos um contributo. Portanto, nós consideramos que, primeiro, do ponto de vista da democracia, peço desculpa, do ponto de vista da democracia, da abertura e da transparência dos processos de audição e de debate público, este assunto deveria passar pela Assembleia de uma forma mais consequente. Ficamos agora com esta questão bem observada de que, para haver uma autorização para a parte dos saldos, tem que haver uma alteração na especialidade da proposta de lei. Nós apresentamos uma proposta, para além destas sugestões de redação que acabei de apresentar à deputada relatora, eu gostava de apresentar uma proposta em concreto de aditamento de um novo ponto para as conclusões. E coloco à consideração da deputada relatora e dos seus deputados. Nós dizemos que pode ser acrescentado um ponto, que pode ser o último ponto destas conclusões, com o seguinte teor, que eu vou entregar. A Comissão de Economia e Obras Públicas é ainda de parecer que, face à complexidade e abrangência da presente proposta de lei e aos seus previsíveis impactos profundamente significativos sobre as atividades económicas em causa, se verifica a necessidade de um processo legislativo ponderado, participado e transparente, devendo, nesse sentido, ser proposta a sua baixa à Comissão sem votação por um prazo não inferior a 45 dias para que se proceda à audição na Assembleia da República das entidades e setores interessados e se possibilite, assim, a adequada apreciação na especialidade. Se for caso disso, isto pode ser distribuído, como é evidente. Fica aqui esta proposta. Nós achamos que esta situação não pode, nós não podemos correr o risco de uma coisa com esta gravidade seja despachada em duas semanas e que na próxima sexta-feira se faça três votações de rajada, como acontece nas autorizações legislativas, vai para o Governo, entra em vigor um decreto-lei que a gente depois pode chamar cá, mas que levanta o problema. Então já entrou em vigor, depois a Assembleia altera, a segurança jurídica é uma coisa de menos importância, as pessoas têm que cumprir uma lei e depois logo veem se ela é alterada, e, portanto, isto merecia outra ponderação, isto merecia outro amadurecimento. E fica este alerta para que, mesmo do ponto de vista político e parlamentar, há processos que a gente pode ter divergências políticas, mas até a própria figura da apreciação parlamentar é mau sinal, porque entra em vigor um regime que levanta o problema do seu cumprimento e depois a sua eventual alteração. Eu peço desculpa por me ter alongado, mas esta é uma questão, de facto, importante e muito séria do ponto de vista da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Hortêncio Martins pelo parecer que nos traz. Eu acho que já, e concordo na íntegra, com a posição do deputado Bruno Dias, acho que nos apela a algum bom senso que temos de ter, independentemente de outras posições e da nossa posição relativamente ao conteúdo da proposta. Esta é uma proposta muito complexa e pouco consensual por aquilo que até pudemos ouvir de várias associações do setor. Não é uma proposta consensual, de facto. Há muitas implicações e consequências das normas que agora que virão a ser alteradas que têm que ser bem ponderadas, até porque estamos numa altura crítica para as empresas e acho que ninguém quer que uma das consequências de um decreto de lei ou de uma proposta de lei que é passada à pressa seja dificultar a vida a empresas que já estão a lutar para sobreviver, nomeadamente na área da restauração e dos serviços e do pequeno comércio. E, portanto, acho que temos de ter aqui uma preocupação grande relativamente às consequências da proposta que discutimos. E isso, e mais uma vez, independentemente da nossa posição relativamente ao conteúdo da proposta, implica que tenhamos a responsabilidade de fazer esta discussão com calma, serenidade, com reflexão, que os prazos que temos à nossa frente não permitem. E, portanto, eu começaria por dizer e concordar com a proposta que foi apresentada, que acho que temos a responsabilidade nesta comissão de garantir que esta proposta tem um processo de discussão apropriado e que temos o tempo necessário para apresentar alterações, para poder fazer de facto um processo legislativo como deve ser feito numa coisa desta dimensão e desta natureza. Não me parece que a opção por uma autorização legislativa que passa pelo Parlamento em meia dúzia de dias, de facto, possa ser a melhor forma de refletirmos e tomarmos posições sobre esta proposta. E isto relativamente ao processo. No que diz respeito ao parecer, eu parece-me importante que os pareceres que são elaborados na Assembleia e na Comissão sejam imparciais, a não ser na parte da opinião do relator, mas que possam chamar a atenção para questões importantes nas propostas que são e nos projetos que são analisados, independentemente da opinião. O facto de dizer que a questão dos saldos, que há uma incongruência entre uma autorização e o decreto-lei que a suporta, isso não é uma opinião, é uma incongruência. É bom que ela conste do parecer para que as pessoas possam perceber e analisar, é para isso que serve um parecer, para que possamos analisar uma proposta com outros olhos e para que sejamos chamados à atenção para coisas que à partida poderíamos não ver. Podemos achar que isso é bom ou mau, mas isso é opinião. Mas que ela não consta, não consta, independentemente da posição que podemos ter. E o mesmo relativamente a opções legislativas. E, portanto, também me parece que podemos encontrar aqui uma forma, já que foi dada uma sugestão, e não me vou, acho que a senhora deputada, autora do parecer, deve tomar a sua decisão relativamente às propostas que aceita ou não aceita, mas acho que, principalmente esta questão dos saldos e da forma como a proposta foi feita, acho que não é uma matéria de opinião, acho que é um facto. Acho que é um facto e que deve estar claro no parecer, até mesmo para ajudar quem lê o parecer, a pessoa lê um parecer, para que possa com mais facilidade perceber a proposta que está em causa. E acho que isto ajuda a que se perceba a proposta que está em causa, sem que seja dada nenhuma opinião, no caso de aceitação desta proposta que foi feita. E, portanto, são estas as duas considerações que temos a fazer, apelando de facto a que possamos encontrar uma outra forma de discutir esta proposta tão importante para vários setores da economia portuguesa, porque acho que essa é a nossa responsabilidade aqui e é uma questão de bom senso, nesta altura, principalmente.
Nós estamos aqui a ficar com um pequeno problema, de horas, porque temos a nossa espera para as 10h45 à PICAPS. Estava para vir também a CAP, mas desmarcaram ontem à noite a possibilidade de vir. Atrevia-me, se calhar, eu não sei se acabamos este ponto agora, se temos condições para acabar agora. Acabamos este ponto, está bem. Muito bem, então vamos continuar, ter a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando também a Sra. Deputada Relatora. Vou ser muito breve, até porque muito já foi dito, e hoje vamos ter a oportunidade também em plenário de discutir esta proposta de lei, portanto, e aí argumentar de uma outra forma. De qualquer forma, queria dar nota também de que me parece, e aquela que foi a observação do deputado Nuno Matias, do PSD, que efetivamente no ponto 2 das conclusões, que se trata efetivamente de uma opinião da deputada relatora e não uma conclusão. E, portanto, parece, principalmente a questão do ponto 2, que seria importante também ouvir a senhora deputada se considera ou não que ou passa para as opiniões do deputado relator ou então, eventualmente, retirar uma parte deste ponto 2, principalmente. Em relação a todas as outras matérias, e como também foi dito pelo deputado Bruno Dias, é verdade, e eu não vou discutir aqui a metodologia, foi a senhora deputada que não parece também errada esta forma de fazer o parecer, mas a grande verdade também é que conseguimos ter aqui este conjunto significativo de informação, precisamente porque isto é um processo que não começou agora. Portanto, há um processo e inicialmente foi entregue às diversas entidades que estão aqui referidas uma proposta de projeto. Portanto, também é preciso ter a noção disto. Portanto, isto não é uma discussão que começou agora, é uma discussão
que já se iniciou há algum tempo, e portanto também era importante aqui verificarem se desde a proposta inicial até esta proposta que estamos agora aqui a analisar, se há efetivamente alterações ou não. E portanto era importante também referirem isto. Portanto, isto não nasceu do nada, há aqui um conjunto de pareceres, de opiniões, e que estas entidades foram, no seu devido tempo, também consultadas. Isso não invalida, e também já foi dito, que os próprios grupos parlamentares possam ter aqui uma participação. Eu não vi aqui até agora também a entrada de nenhum requerimento para audição de nenhumas entidades sobre estas matérias. E, portanto, também nenhum grupo parlamentar, e embora isto são matérias que já estão em discussão há algum tempo. E, portanto, ainda não tivemos aqui, noutras áreas, noutras matérias, tivemos aqui requerimentos dos diversos grupos parlamentares para ouvir um conjunto significativo de entidades. Hoje mesmo vamos realizar mais audições que foram solicitadas de uma matéria que não está neste momento para ser resolvida, e no entanto, da parte dos grupos parlamentares, anteciparam um pouco essa discussão. E portanto, gostaria de ouvir a opinião da deputada relatora sobre aquela questão que já foi identificada. Obrigado.
Eu procuraria, já dou a palavra à senhora deputada, nós temos aqui em cima da mesa, em concreto, dois pontos de discordância, o ponto 2 e o ponto 3, mas temos dois pontos de discordância e temos uma proposta de aditamento do PCP, era sobre estas matérias, fundamentalmente, que eu pedi à senhora deputada que intervesse agora.
Pronto. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados os comentários que fizeram. E tentando ir de encontro a esses próprios comentários, fazendo esse esforço para tentar ser o mais objetiva possível, no ponto 2 aceito a proposta feita pelo Sr. Deputado Bruno Dias e, portanto, cortar a partir de 4 meses por ano, tratando-se de uma alteração de paradigma, portanto, corta essa parte. E em vez de deveria constar, ponho não consta expressamente de autorização legislativa. Pronto, posso cortar o que está para a frente e isso ficará para uma outra fase. Portanto, penso que assim ainda fica mais objetivo o facto de esta questão importante que o Governo, portanto, altera e que consta desta proposta de decreto, não passar despercebida, porque, como já disse, não acho que seja a intenção do Governo que esta questão passe despercebida. Então, quando pede autorização legislativa ao Parlamento, também deve-se fazer constar dessa mesma autorização legislativa esta importante questão, que vai ter repercussões importantíssimas na atividade económica do comércio. Relativamente ao ponto 3, e também tentando ir de encontro àquilo que foi aqui dito, proponho que se corte a partir de uma vez que não ocorre a republicação dos diplomas que são alteradas. Pronto, podemos cortar a parte que está até ao final e que se pode considerar uma apreciação relativamente à questão de estar dificultada, digamos assim, o entendimento. Até porque, no que respeito, também refiro isto, a própria Assembleia valoriza este aspecto, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, porque a própria Assembleia tem um grupo de trabalho que custa dinheiro aos portugueses para a simplificação e para a boa prática em termos do processo legislativo. Portanto, se aqui na Comissão fizermos referência a essa questão, mas não estamos do que a valorizar precisamente esse aspecto. Eu não quis dizer que o cheque em branco é passado pelo facto de não estar aqui especificado. Estou a dizer é que, em relação ao que se é entendimento do que é necessário e que se pretende da própria Assembleia, é a criação da expectativa normal e até necessária do aprofundamento destas questões e da necessária audição relativa, das várias entidades relativamente à proposta de decreto que está aqui em causa. E também aceito o aditamento que o Sr. Deputado Bruno Dias fez relativamente à... portanto, construindo um ponto número 4 ou número 5, passando o outro para, portanto, para o último ponto. Este passaria ao 4? Em relação ao ponto 3. Eu estava a dizer que cortava a partir de... e uma vez que não ocorre a republicação dos pormenores alterados... Bom, transformar isto saliente-se que algumas revogações são meramente parciais, o que se tivermos em conta da publicação e uma vez que não ocorre a republicação dos diplomas que são alterados, qualquer consulta está dificultada e cortava só o que está entre estes... O que quer dizer? Não fica perceptível? Diga. O que é que sugere, Sr. Deputado? Transformação deste ponto 3, indo de encontro à necessidade que aqui foi referida.
Costa do PC. Então vamos votar a primeira proposta do. Vamos votar a primeira proposta do PCP. Vamos votar a primeira proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Temos. Vamos passar então agora à votação do projeto da Sra. Deputada Hortense Martins. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo relatório. Agora à picape, porque já estão. Já estamos com 25 minutos de atraso. E depois continuávamos a nossa reunião. Deixa que haver os outros dois pontos. Não, não. Do outro lado. É que depois...
depois, à hora que for já plenário de tarde, já não deve haver condições para depois continuarmos a reunião. Não estou a ver que a reunião com a APICAP demore menos de uma hora.
Eu não sei é que se a que horas é que se nós continuamos os outros contemplos, ou que vou ter que ser mesmo tratado hoje.
Há um que não pode ser, porque no ponto 6 vão distribuir o texto único.
Nomeação do relator para o relator de Conor Urba, que estava ao PSC, sim. Portanto, o PSC indicará a seguir ao ponto 5.
Olá, Lívia. Não, não, eu só lhe dei nota de que. Eu só lhe quis que a lusa já estava em cima daquilo e, portanto, já.
E temos o possível, ficamos só a 5.4, então, descomissão em comissão do projeto de resolução número 953 do PCP. Recomendo ao Governo a concretização de medidas para o setor de aluguer de equipamentos industriais.
Ah, isso é que é pior. Isso é que é pior. Vivi, eu mandei-lhe isso.
Hã?
É o Presidente. Chamam-lhe vereador. Chamam-lhe vereador. Não, isso percebi. Fez já. Já está na lusa.
Mas é que...
Sim, está na lusa.
Então, se é para chegarmos a Bom Porto, vamos discutir já. Se não é para chegarmos a Bom Porto, não vale a pena. É porque as pessoas já estão a esperar 45 minutos. Quer dizer, isto é que eu acho que já falhámos com eles na primeira reunião.
Não, ficaram também de enviar para os diferentes jornais.
Tem a palavra ao deputado.
Eu fazia só uma sugestão que, Sr. Presidente, em matéria de agenda, talvez as próximas audições, quando há assim matérias de vários pontos, possamos ter um bocadinho mais de tempo pós-ponto.
Sou sincero, quando foi feito este agendamento não tive logo a percepção exata do ponto 3 e, portanto, o que nós tínhamos era os outros pontos. Quando este entrou, realmente acabou por prolongar mais a reunião e tenho pena até que ela não pudesse ter sido mesmo mais prolongada.
Começo agora. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresenta o projeto de resolução número 953 que recomenda ao Governo as medidas para o setor do aluguer de equipamentos industriais. Depois da nossa solicitação para este debate e após o requerimento, entretanto, apresentado pelo PSD, damos por cumprido esse período de adiamento e passamos agora à discussão que importa realizar. O projeto é explícito quanto às propostas que apresenta e ao fundamento. A nossa iniciativa aponta medidas concretas para o setor e reporta-se às quatro principais questões que foram identificadas pelo setor e suscitadas pelo mesmo junto dos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, a inexistência de um regime jurídico que permita enquadrar e regulamentar de forma integrada, coerente e efetiva a atividade de alugador de equipamentos industriais e o licenciamento, incluindo o alvará de alugador. Em segundo lugar, a necessidade de uma revisão urgente do regulamento de autorizações especiais de trânsito, no sentido de permitir a agilização dos processos de concessão das autorizações especiais e considerar a especificidade dos equipamentos de grande porte. Desde logo, as gruas automóveis com peso bruto superior a 60 toneladas. Em terceiro lugar, o problema da definição e publicação também urgente das normas regulamentares que estabeleçam a calendarização para a homologação e atribuição de matrícula obrigatória relativamente aos tipos de equipamentos industriais ainda não enquadrados nos atuais normativos. E, finalmente, em quarto lugar, a questão do enquadramento interpretativo que vigora na autoridade tributária quanto à dedução do IVA suportado na aquisição de gasóleo, em que se coloca a necessidade de eliminar o quanto antes este regime penalizador e discriminatório que tem vindo a ser aplicado a este setor, defendendo-se na nossa proposta que seja rapidamente reposta a possibilidade de dedução do IVA suportada a 100% em termos equiparados aos do regime aplicável aos do transporte de mercadorias. Os senhores deputados certamente estão a par da situação dramática que se faz sentir neste setor, a estagnação arrasadora na construção e obras públicas, mas também a quebra no investimento em instalações e equipamentos industriais. Tudo tem contribuído para uma diminuição brutal da atividade deste setor E para além desta situação gritante, os alugadores de máquinas e equipamentos debatem-se com problemas fruto da própria ação, ou falta dela, do Governo e das autoridades. Citar apenas aqui uma situação que observámos nas recentes jornadas parlamentares do PCP em Setúbal, que teve a ver com a visita ao Porto de Setúbal. E na visita aos terminais era impressionante a quantidade, que os senhores também encontram por esse país fora, a quantidade e a dimensão da maquinaria que estava ali no Porto de Setúbal preparada para o embarque para ser levado para outros países. Maquinaria em segunda mão, que estava aí nas obras e que deixou de ser utilizada e que está a ser reexportada agora por falta de trabalho. Sabemos que se trata da ponta do iceberg. A exportação das máquinas e equipamentos industriais usados traduz a quebra no estoque de capital fixo da nossa economia e traduz, mais simplesmente, o descalabro que se está a viver. O problema é que estas máquinas e equipamentos estão a ir embora porque não têm uso, um dia onde fazer falta outra vez e não estão cá. E isso é outra questão. E vamos lá ver a que preço é que voltam, ou se voltam outras e com que custos. Eu só citava que o grupo parlamentar do PCP voltou a ser contactado pela ANAGREI, que contactou os vários grupos parlamentares. Permitam-me só ler, transcrever uma parte daquilo que nos foi transmitido. Julgamos que o projeto ainda não foi objeto de resposta, o que está agora em debate, e porque, de acordo com a informação recolhida junto dos nossos associados, a prática das entidades administrativas se mantém inalterável, vimos reiterar o nosso apelo para que os temas apresentados não caiam no esquecimento, sob risco de diminuir ainda mais a capacidade de resposta de um setor da economia que, pela diversidade, complexidade e tantas vezes urgência das situações a que responde, depende em larga escala da colaboração de todos os setores envolvidos. Isto continua, eu não leio, vou deixar para os seus deputados, mas estas palavras são dirigidas ao PCP, mas na verdade devem ser entendidas pela Assembleia da República e por esta Comissão no seu conjunto. Quisemos dar voz e consequência a esses alertas. Com este projeto não estamos a pedir nada do outro mundo, apenas procurando trazer um contributo construtivo para uma resposta justa e adequada a estes problemas. Estamos naturalmente disponíveis para trabalhar em conjunto um texto que seja consensual, desde que não descaracterize o sentido da proposta, mas acima de tudo queremos a tomada de medidas concretas que só pecam por tardias e que devem avançar o quanto antes. Sabemos que há perguntas ao Governo feitas há meses que continuam sem resposta, sabemos que não podemos continuar a perder mais tempo. Fica aqui a proposta do PCP. Disse, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra, pedindo que fossem breves, porque eu odeio fazer as pessoas esperar. Tem a palavra o Sr. Deputado Franz Rasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pensei que me ia dar a palavra mais tarde, porque a minha intervenção estava condicionada por saber se o requerimento do Bloco de Esquerda e o requerimento que o PSD fez sobre esta matéria, e já o fez, segundo creio, o Bloco de Esquerda a 4 de fevereiro, e o PSD mais tarde, sobre esta temática, se teria tido obtido resposta. Não tendo obtido resposta, excedeu-se o prazo que está determinado para a resposta a esta matéria. O que já torna o problema mais grave, é que já não é só o problema em si, é a ocultação que o Governo faz das questões que lhe foram colocadas. Nós acompanhamos o PCP relativamente às preocupações gerais, porque algumas delas até nos parecem enfim, carentes de uma explicação rápida, designadamente a que se refere ao IVA, porque não sabemos porque é que não há equiparação de situações, que nos parece chocante, ou evidentemente esta interpretação das finanças relativamente aos 50% é generalizada, ou não se compreende como é que um veículo que seja uma grua tem uma situação relativamente diferente daqueles que têm a ver com outro tipo de equipamentos que também servem de suporte à atividade imobiliária. Bom, acompanhamos praticamente estas preocupações, tanto mais que assisti há bocado a esta ideia de que é preciso aligerar procedimentos e, enfim, fala-se muito agora na retoma do novo Simplex. Ora, o que aqui parece chocante e que nos foi dito pela Associação é que um aluguer do equipamento que necessita de se dirigir para uma determinada obra, esta operação de transporte que requer uma licença, enfim, demora meses a que isso possa surgir no sentido de que a grua se movimente e que, portanto, de alguma forma é inexplicável quando a atividade económica está dependente de uma autorização administrativa para a mobilidade do equipamento que vai ser de suporte. Portanto, tudo isto são coisas que dificilmente entendemos quando a simplificação administrativa está na ordem do dia. E, portanto, acompanhamos as preocupações do Bloco de Esquerda, excepto num ponto que não tivemos tempo de aprofundar com toda a atenção, que tem a ver sempre com aquilo que convencionalmente se fala na regulamentação do setor e até que ponto estamos estritamente a regulamentar a atividade ou estamos a condicionar a entrada de novos agentes. Quero eu dizer com isto que este ponto 1 deveria estar ponderado com a Diretiva de Serviços. A Diretiva de Serviços, qual subscrevemos, tem algumas preocupações no condicionante a compatibilizar a regulamentação de determinados setores que é necessário fazer, mas até que ponto é que normalmente, aproveitando essa boleia, não se criam condições de fechar o mercado a novos agentes e, de alguma forma, condicionar este tipo de atividade. A existência de alvarás é algo que a Diretiva de Serviços questiona. Se justificarão para algumas atividades, e eu penso que muito poucas, essa questão é uma questão que tem que ser ponderada, digamos, neste ponto 1, se de facto a regulamentação vai ter que ser de forma a que leve a uma situação que de alguma forma possa condicionar a abertura do setor a novos agentes, até no enquadramento de mercado único europeu. E por isso, posto esta reserva, quer dizer que o ponto 1 deve ponderar se está suficientemente enquadrado na Diretiva de Serviços em todos os seus aspectos. Acompanhamos as preocupações com esta pequena condicionante, pode haver impedimentos de natureza europeia que possam condicionar, porque a existência, como se conta aqui no historial, de um movimento no sentido de criar uma legislação sobre essa matéria que foi interrompido a determinada altura, eu gostaria de saber porquê, porque pode estar condicionado exatamente a exigências que a própria Diretiva de Serviços podia vir a colocar. Como não temos a certeza disso e não tivemos tempo para ponderar esta adequação à Diretiva de Serviços, levantamos só o problema e, por isso, de qualquer forma, acompanhamos as preocupações que aqui estão expressas e que gostaríamos que, através delas, pudessem, pelo menos, os requerimentos serem respondidos, por forma a melhor conhecermos quais são os impedimentos que estão a conduzir a que este processo não seja realmente desbloqueado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Walter Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No essencial, o Grupo Parlamentar do PSD também vai acompanhar o projeto de resolução do PCP. Nós, que também há cerca de 3 meses recebemos a ANAGREI e temos, entretanto, trocado também alguma informação e acompanhado todo o processo. E relativamente aos pontos em si, eu penso que, atendendo à especificidade do setor em causa, deverá ter uma regulamentação própria, e penso que também será a opinião da própria associação, que penso que é a mesma única do setor, atendendo que o setor também não é composto assim por tão grande número de empresas. Tem cerca de 30 empresas, penso eu, o setor. E atendendo a essa especificidade, deve ter uma regulamentação própria. Quanto à questão da emissão de licenças, também penso que a média está a cerca de 3 meses, o que não se compadece, de facto, com a necessidade do setor, perdendo muitas vezes negócios para concorrentes espanhóis que têm, que penso que terem essas licenças anuais. Portanto, penso que inclusivamente deve existir uma uniformização entre a legislação nacional e a espanhola, que acaba por ser quem pode concorrer, uma vez que se trata do país que está aqui logo ao lado. Quanto ao IVA, também não entendemos qual será a diferença entre o transporte de mercadorias e o transporte de uma máquina que não é uma mercadoria, mas, entre aspas, poderemos considerá-la, porque acaba por ser o transporte de um equipamento que vai prestar serviços. Portanto, e concluindo, e para ser bastante breve, no essencial, estamos de acordo com o projeto de resolução, salientando que mesmo nós, grupo parlamentar do PSD, tomámos a iniciativa desde a primeira hora de questionar relativamente a estes quatro pontos em concreto o Governo já em janeiro. Temos conhecimento que o próprio Governo está sensível a estas alterações. Veremos. E para já é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Walter Ribeiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Acho que o essencial da questão já foi discutido e debatido. Nós fizemos uma pergunta sobre a matéria e não tivemos qualquer resposta. Aliás, não é situação única, o que também é preocupante. Acumulam-se o número de perguntas que não têm a resposta em prazo útil e isso não ajuda muito depois. Às vezes não tem resposta nunca, nem em prazo nenhum. E isso não facilita o nosso trabalho aqui. As matérias já foram debatidas, há duas questões ou três questões importantes, esta questão da equiparação do IVA, das autorizações especiais de trânsito, da não existência de um regime jurídico, são matérias que dificultam uma atividade que tem sofrido com a crise e, portanto, e algumas delas não são mesmo questões legislativas que não têm grande razão para não serem resolvidas, porque trata-se de desburocratização, de aceleração de processos, não mexe necessariamente com questões financeiras nem orçamentais e, portanto, é mesmo uma questão de vontade e, às vezes, tanta rapidez em que algumas propostas passem pelo Parlamento a fugir e depois, outras que esperam há muito tempo, acabam por sofrer atrasos inexplicáveis. E, portanto, acompanhamos, no essencial, o projeto de resolução apresentado pelo PCP, que vai ao encontro das preocupações que já tínhamos manifestado e que nos parece que tenta resolver e, sobretudo, dar força a uma questão que parece uma preocupação consensual entre os vários grupos parlamentares.
Bem, penso haver consenso à volta deste projeto de resolução e, assim sendo, vamos votar. Oh, não ligues. Do projeto. Assim sendo, porque realmente está há 4 meses para ter uma licença, é uma coisa fantástica. Vamos deixar então o ponto 5 e o ponto 6 para. O 5 e 6? Sim. Já está adiado. Do CD, o PSD a dedicar ao relator. Baixo à comissão também por conexão o projeto de lei 548 do PS que aprova o regime do fornecimento pelos agentes económicos. Pedi atenção, por favor. Bruno. Baixou o projeto de lei do PS que aprova o regime de fornecimento pelos agentes económicos de sacos de plástico destinados a serem utilizados para carregar e transportar as mercadorias adquiridas para consumidores. Bem, isto baixou à Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local, sendo conexa se a Comissão acha por bem nomear também um relator. Eu, muito sinceramente, não vejo, se ela baixa a outra Comissão, que nesta matéria seja necessário estarmos a nomear ninguém. Baixaram também à Comissão o projeto de lei do Bloco, o projeto de lei 514 do Bloco de Esquerda, ambos sobre a. Ah, não, e do PCP, e o 539 do PCP, ambos sobre a taxa municipal de direitos de passagem, com prazo de 30 dias. O fim do prazo termina a 4 de maio. Está pendente de uma audição da ANACOM sobre este assunto. Portanto, temos que agendar, porque o prazo está atingido. Muito bem. Vamos agendar. Luísa, vamos agendar esta reunião para a ANACOM. Não percebi nada. Não. Então, assim sendo, vamos passar, vamos agora ouvir a picape. Eu agradecia que se deixassem ficar, eu vou buscá-los, porque realmente já está...